Olá, amigos. É o Notícias Agrícolas trazendo mais um especial de fim de ano. Agora, como sempre, aqui, como todo ano, melhor dizendo, falando mais uma vez da conjuntura das duas principais, de duas das principais proteínas animais brasileiras, suínos e frango. Nada melhor, então, de que falarmos com a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. São Paulo, então. O Ricardo Santin, diretor executivo da BPA, passou o 2018, também como foi 2017, numa correria lascada. E como ele estava dizendo para a gente antes de entrarmos no ar, sabe, só não ficou de cabelo mais branco, porque ele é mais novo ainda do que a maioria de nós, viu? Mas ele vai nos contar um pouquinho também, né, Santin? Seja bem-vindo, então. Como foi esse ano que teve de tudo, né? Tivemos as internalidades, podemos chamar assim, ou seja, as encrencas próprias do setor, e mesmo assim o setor conseguiu dar uma volta por cima em certa medida, né? E também tivemos algumas externalidades, entre as quais, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, que pegou bastante a suinocultura e a avicultura, aliás, também como foi também o caso do leite. E Santin, então, vai nos explicar, olhando, então, né, Santin? Seja bem-vindo. A história que começou lá com a Rússia, né, Santin? Ainda que a Rússia fechou o mercado no final de 2017, o impacto foi gerado já em 2018. E isso parece que foi o começo de todo o enrosco aí, aumento de oferta no mercado interno, preços mais baixos, e depois, naturalmente, tivemos aí a questão da operação aí, da continuidade da operação carne fraca. Vamos lá, Santinho, o microfone é teu.
Giovanni, muito obrigado. É um prazer estar falando com os nossos espectadores do Notícias Agrícolas. Nós tivemos um ano realmente que gostaríamos de passar rápido, que ele termine logo, porque foi um ano muito atribulado. Você relatou aí vários pontos que aconteceram, e dois deles são os principais que mexeram e criaram turbulências no mercado, que é o caso da suspensão de exportações para a Rússia. O Brasil tem 40% dos seus mercados no passado de exportação, eles iam para as exportações iam para a Rússia. A gente sem 40% do destino, você bem sintetizou. Isso voltou para o mercado interno, ocasionou uma perda de preço, dificuldade de rentabilidade e assim por diante. O mesmo aconteceu com o frango, mas num episódio diferente, que foi aquele delisting das plantas na Europa. O frango tem o peito de frango, é um produto premium dentro do frango quando exportado, e teve um grande mercado importador de peito de frango que foi obstaculizado para algumas empresas no Brasil. Então, isso fez com que ambos os mercados, de aves e de suíno, tivessem mais, embora nós não tivéssemos uma superprodução durante o ano de 2018, a produção ela até decresceu tanto em aves como em suínos, mas nós tivemos uma superoferta decorrente de exportações não realizadas, desde o começo do ano no caso de suíno e a partir de maio no caso de frango. Isso fez com que o mercado nacional, nosso principal cliente, ficasse vivenciando turbulências. Não bastasse isso, nós tivemos uma greve de caminhoneiros, que justa no começo e depois, como já dissemos, passou dos limites, ocasionou uma série de perdas para o setor, que levou inclusive o setor a diminuir sua produção, tanto de aves como suíno. 1,7% a menos de ave, 5% a menos de suínos. São números bem importantes que deixaram de ser produzidos por conta de todas essas turbulências que nós vivenciamos. Por isso, chegamos ao fim do ano com números que não são números de crescimento, mas são números positivos para o setor, porque conseguimos alcançar com sustentabilidade, com estabilidade até o final. Cruzamos essa fronteira que durante o ano ainda teve, por cima de tudo, o aumento absurdo e expressivo do preço do milho e do farelo de soja, na casa de 40% a 50%. Então agora a gente chega no final do ano, olhando para trás com a sensação de dever cumprido, porque conseguimos cruzar essa tempestade, cruzar esses tempos difíceis, e olhamos para 2019 com mais esperança de agora renovar as nossas produções e melhorar, voltar a tempos melhores, tanto para o produtor como para a indústria.
É, só tem dois aspectos aqui. Você falou aqui do custo da ração. Me lembra daqui a pouco que eu quero voltar a esse assunto, porque eu quero fazer alguns comparativos, por exemplo, com a pecuária bovina. É, mas você comentou uma coisa que chamou bastante a atenção. Quer dizer, foi um ano de uma produção menor que 2017, o que anulou um tombo muito maior que foi essa questão da Europa e da Rússia, né, Santin? Se tivesse havido uma produção maior que em 2017, a crise teria sido muito mais alastrada para o setor, né, Santin? Porque a oferta nesse mercado interno iria transbordar mais do que foi no primeiro semestre, né?
Provavelmente sim, mas é importante frisar aqui. A oferta ficou menor por conta dessas ocorrências. O setor não diminuiu porque quis ajustar o mercado, mas é porque ele se viu obrigado, porque não tinha onde colocar.
Mas dava tempo para fazer essa redução, Santi, em poucos meses, especialmente nos suínos?
Foi feita no termo de... Você veja, nós temos um caso de suínos que nós temos maior número de cabeças, mas temos um peso menor. O que aconteceu? O setor, por conta de custos muito caros, depois voltamos a esse tema, e por conta de não ter o mercado, por conta também da própria greve, ele acabou diminuindo o peso de carcaça, que é como a gente... E isso fez uma produção ficar muito menor do que daqueles 3.720.000. Ficou com 3.640. Por quê? Não por diminuição dos suínos que já existiam. Porque se você está certo, a cadeia é alongada, os alojamentos já estavam feitos, as matrizes já estavam em produção, mas você tem como mexer nisso na hora do peso
final. É verdade.
E aí acabou dando quantidade de carne ofertada.
Você tem razão. Você ajudou a recordar o que o próprio Notícias Agrícolas abordou com a BP ao longo desse período e com outros produtores, como o Jacir Dariva, que até nos disse, e por falha minha, essa questão do peso de carcaça acabou passando. Ricardo, depois veio a virada. O segundo semestre parece que já... Os suínos aí, pelo menos, aí começaram a encontrar um espaço melhor aí na Ásia. E aí você vai nos contar um pouquinho como foi, então, esse equilíbrio aí de um semestre para outro.
Bem, essa retomada começou de maneira tênue durante o segundo semestre. Agora, para o final do ano, a gente começa a ter um ambiente melhor de negócios, porque você tem mais equilíbrio entre oferta e demanda, você tem milho com preço um pouco menor do que estava, infelizmente por função da greve dos caminhoneiros e da tabela do frete, agora as exportações de milho não foram tão grandes como foram no ano anterior, isso fez sobrar mais produtos no mercado, a lei da oferta então agiu aí fazendo com que o preço do milho baixasse, mas o maior drive de toda essa situação de recuperação é a China. Infelizmente para os chineses, e a gente não gosta de comemorar a desgraça alheia, o chinês está com uma peste suína africana de uma maneira terrível na sua produção. Fala-se até em 10% da produção chinesa. Isso significa mais de 5 milhões de toneladas. Os levantamentos que a BPA fez lá, com a nossa consultoria que temos na China, eles dizem que a China vai precisar de mais de 4 milhões de toneladas de carne suína. Nós sabemos, você sabe, o Notícias Agrícolas acompanha isso o tempo inteiro, não há 4 milhões de toneladas disponíveis no mundo para suprir essa lacuna. Terá que, inclusive, ter que complementar com carne de frango e carne de boi. E nós sabemos, então, que este volume que vai faltar nesse mercado, ele já está puxando. Foi por isso que a recuperação da carne suína já acontece em preços lá na China. A partir desse mês, a gente já vê uma melhora de preço do produto, a gente vê frango sendo mais demandado também, exatamente por esse novo panorama da China, já que a China tem números tão grandes em carne suína, ela produz 55 milhões de toneladas, nós no Brasil produzimos 3 milhões e 640 este ano, veja a diferença que tem, e 10% dessa produção é muito mais do que toda a nossa produção, então vai mexer nesse padrão todo de comercialização, não só para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa e os fornecedores da China também.
Agora, existe, Santin, a gente não quer falar de desgraça alheia, né, mas a gente também não podemos esquecer dessa guerra comercial aí com os Estados Unidos. Essa trégua que foi esboçada pode ter uma concorrência maior dos suínos e até aves no mercado chinês com relação ao produto americano, Ricardo?
Pode. Se essa, digamos assim, a trégua, por enquanto, está deixando no estado em que se encontra, e aí você tem um estado que é o seguinte: hoje, aves não podem ser vendidas dos Estados Unidos diretamente para a China, porque eles têm lá uma proibição por conta de uma influenza aviária de 2 anos atrás. Uhum. No caso do suíno, eles sobretaxaram o suíno em 28%, 25%. Então, essa trégua está deixando essa situação. Agora, depois da trégua, e eles falam em 90 dias, pode ser que modifique. Se os Estados Unidos voltar, ele muda este panorama. Mas é esse outro ponto que eu falei antes para vocês. Se a China está precisando de carne, os Estados Unidos voltando a vender diretamente carne suína para a China sem tarifa, infelizmente, para os chineses, eles precisam de toda a carne americana e toda a brasileira também que for disponível. Então, o Brasil tem sorte nesse momento, porque a crise que poderia surgir em função do término dessa trégua e de um novo acordo entre China e Estados Unidos, ela vai ser muito amenizada por conta da situação de necessidade que a China vai ter por conta da peste suína africana. No caso de frango, ele não está competindo hoje. Uhum. Se ele vier competir, ele vai incomodar em termos de rentabilidade para as empresas. Mas essa carne hoje já vai via Hong Kong. Então, o mercado chinês já consome a carne americana e brasileira, só que um via China, outro via Hong Kong. Uhum. Se tiver uma mudança disso, você vai ter mudança de padrões de preço. Mas não vai ser uma coisa que assim, não vamos mais exportar porque o americano voltou ao mercado. Uhum. O americano voltando ao mercado chinês, ele vai voltar ao mercado, mas o brasileiro vai ser mantido igualmente por conta do tamanho da demanda que aquele país precisa agora para 2019.
Maravilha, maravilha. Santinho, faz uma relação para a gente aqui, e aí eu vou puxar o exemplo da pecuária de corte. O Brasil exporta 20%, consome 80% de tudo que é abatido. Ainda assim, há correntes que divergem sobre o impacto das exportações na formação de preço no mercado interno. Quer dizer, há aqueles que acreditam que há um alastramento, que isso acaba puxando toda a cadeia, há outros que admitem que essa precificação via exportação acaba acontecendo basicamente onde tem muita concentração de plantas habilitadas e até aí do ponto de vista, obviamente, mais regional. No caso, por exemplo, de suínos e aves, como é essa relação das exportações impactando e puxando a cadeia aqui no mercado interno?
Bem, no caso das proteínas que nós cuidamos, eu não entendo muito de como acontece a relação na carne bovina, mas de suínos e aves é absolutamente importante. Uhum. A precificação é feita dentro do mix que você faz. Você tem produtos em que você só consegue exportar e não tem consumo aqui no Brasil. Uhum. Vou te dar um exemplo do pé de frango. Uhum. Quando você fala em pé de frango, a gente exporta 150 mil toneladas de pé de frango para a China. A que preço? A um preço de 1.800, 2 mil dólares, 1.500, depende da grade e da qualidade do produto. Mas esse preço é infinitamente maior do que, quem sabe, 50 centavos de real que eu utilizaria se eu fosse mandar esse pé de frango para a graxaria ou para pet food. Uhum. Veja que essa precificação, então, é muito importante no mix e composição. Quando eu tenho uma renda, mesmo que ela venha de fora, o produto da empresa, os custos são de uma maneira melhor e eu posso ter um preço meu consumidor tem por conta desse mix que eu sou feito. Então, nós temos, sim, como no caso das proteínas de aves e de suínos e também na de ovos, muita dessa exportação. No caso de suínos, a gente tem algo em torno de 15% a 17% daquilo que a gente produz é exportado. No caso de aves, nós estamos em 30% a 32%. Então, é muito importante esses números para a produção brasileira.
Esses 1.500 toneladas, 150 mil toneladas de pé de frango que vão para a China, vão com unha ou sem unha?
Vão com unha. Pelo amor de Deus.
Esses caras são corajosos lá mesmo. Ainda bem que tem os chineses para comprar essas coisas, viu?
Olha, toda a Ásia consome bastante. Uhum. E uma vez, vou te contar uma anedota, que eu estava numa exposição, foi a primeira vez que eu comi, e o cara que estava comigo, que era um líder chinês lá da Associação dos Produtores Locais, resolveu me fazer experimentar na frente das câmeras. E a primeira coisa que eu pensei quando comi o meu primeiro pé de frango foi: o que, que eu vou fazer com a unha, né? Exatamente, porque a gente simplesmente come, tira a carne, o colágeno, depois coloca fora junto com os ossos a unha também. É assim que se consome o pé de frango lá na China.
Exatamente. Santin, a gente... Você recordar, você falou suínos 3.640.000 toneladas de produção esse ano. E aves, só para complementar aqui, senhor?
12.840 toneladas.
E 30% disso é exportado em aves e 15% em suínos, ok?
Basicamente, de uma maneira geral, sim.
Perfeito, maravilha.
Tenta países e as aves para 150.
Maravilha. Santin, na agenda de contenciosos 2018, naturalmente... Aliás, antes de entrarmos nisso, agora a Rússia volta ao mercado, já graças a Deus para todo o setor, já conseguiu fazer o acordo com o governo brasileiro, com o apoio e com a defesa intransigente aí do setor da BPA, fazendo com toda essa interface, essa interlocução com as autoridades chinesas. Bom, conseguiu. Mas, naturalmente, que isso é para 2019. Isso abre uma frente, volta a abrir uma frente de negócios que, pelo menos, deixa 2019 numa perspectiva bem melhor já, né, Santin?
Sem dúvida, o retorno da Rússia, embora tenha sido somente para 4 plantas do estado do Rio Grande do Sul, mas já acena para ser outras plantas e voltar à reabertura de todo o mercado que anteriormente fornecia para a Rússia, é uma notícia muito auspiciosa. E, cumulada com a notícia de que a China precisa de mais carne, isso faz com que eu tenha dois grandes importadores demandando carne do mercado interno para ir mais volumes para fora. Isso faz com que, digamos assim, tenha uma estabilidade, faz com que as empresas possam ter, junto com os produtores, voltar ao peso de carcaça normal, aumentar o peso. Nós vamos ter para 2019 um ambiente de custos melhor, ou seja, um custo menor impactando no custo da ração, então você tem mais condições de melhorar o peso de carcaça dos animais, você consegue produzir mais carne. Isso é bom. A cena para um 2019, no caso do setor suíno, um 2009 de uma intensa recuperação, uma recuperação que virá com rentabilização da indústria dos produtores para recuperar o que se perdeu no passado.
Então você acredita que, pelo menos em termos de produção para 2019, a produção em cabeças pode permanecer a mesma, mas vai voltar a melhorar o peso de carcaça, Ricardo?
Bom, a sua pergunta sintetizou bem a situação. A Rússia vai demandar mais carne, porque ela inclusive estava com um preço muito alto no mercado local. Ela precisa agora de ter mais fornecedores. Esse é um ambiente, é um sentimento que a gente vê para a regularização do mercado lá. E a China nem se fala do quanto vai demandar. Nós teremos um mercado interno, então, que vai ter concorrência de dois grandes importadores. Além disso, é importante a gente lembrar. A Rússia importava 40% das nossas exportações de carne suína. Mas nós chegamos ao final do ano somente 8,3% menor do que a gente exportou no ano passado. Ou seja, o Brasil conseguiu vender mais para a China, vender mais para Angola, vender mais para o Uruguai e vários destinos. Isso fez com que o Brasil tornasse a atividade suína mais sustentável. Por isso que 2019, com preço de milho mais barato, você tem razão, vai dar para aumentar o peso de carcaça, vai dar para fazer esses suínos ficarem mais pesados e fornecer mais carne. A gente prevê um crescimento aí na casa de 2% a 3%, um crescimento conservador, porque se a China realmente precisar de muita carne, a gente pode até fazer um esforço concentrado e crescer mais ainda. Então, prevemos um ano muito positivo para o setor suíno em 2019.
Ricardo, eu queria agora colocar duas perguntas num balaio só, porque elas têm alguma relação entre si, que é a respeito das questões da sanidade brasileira. Recentemente, a União Europeia, mais uma vez, colocou em xeque várias questões ligadas, desde manejo, como ela entendia o manejo em algumas granjas, até mesmo as questões relativas à defesa. Agora, nos últimos dias, no final, começo de dezembro, vimos aí a peste suína clássica, não africana, no Ceará, ainda que são regiões que não são livres, né, dessa enfermidade, e também não é tão grave quanto a africana. No entanto, também há um trânsito de animais, a gente sabe disso, as barreiras são complicadas, há o perigo do suíno conversar com o bovino. Várias pessoas aqui nos alertaram em relação a isso, Enio Marques, Pedro de Camargo Neto. Então, estamos vendo algumas situações que a gente sabe também que há um pouco, um certo exagero, ou até muito exagero, no caso da Europa, no caso, por exemplo, também da China, que é um contencioso, que você vai falar dele já já, em relação a usando alguns argumentos para se tornarem mais protecionista. Enfim, eu fiz todo esse arrazoado aí para você dar uma posição mais global e mais geral da BPA, do setor, até porque isso também está na agenda de contenciosos para 2019, Ricardo.
Bem, em relação à sanidade, esse é um dos fortes do Brasil. O caso de peste suína clássica que teve no Ceará, é bom lembrar, é uma zona não livre, você falou muito bem. Ela é uma zona não livre, que está em exploração pelo Ministério da Agricultura para torná-la livre. Então, estão detectando focos, vão fazer os tratamentos. A BPA está ativamente, junto com os fundos de sanidade estaduais de todos os estados e as associações estaduais de produção e produtores, está trabalhando para melhorar e resolver esse problema. O fluxo de mercadorias que existe é daqui do sul para o norte e nordeste. É muito pouco fluxo comercial, não existe praticamente fluxo comercial de lá do Ceará para o sul na zona livre de produção.
Mas tem as matrizes, né, Ricardo, que elas vão e voltam, né?
Não, mas nós estamos evitando isso. Esse é o tipo, esse tipo de matriz está agora, já os leitões que iam para lá para engorda, eles vão para lá, não estão mais voltando agora. Uhum. Por quê? Porque a BPA está trabalhando muito forte junto com a SDA e o DSA, o Dr. Guilherme Marques, uhum, fez uma força-tarefa, equipes do Brasil inteiro estão trabalhando para evitar que isso haja qualquer possibilidade de descer para a zona livre e manter a situação na zona não livre e, mais do que isso, buscar resolver o caso. Não é uma situação simplesmente dizer não vem para cá, é simplesmente que nós temos que resolver esse caso, fazer os tratamentos, seja por vacinação, seja por contenção, seja por abate, tem que fazer a solução desse problema. O Brasil tem uma sanidade íntegra na parte de aves, no Brasil inteiro livre de influenza aviária, o Brasil tem uma zona livre que é íntegra na parte de suínos, tem o estado de Santa Catarina livre de vacinação de febre aftosa sem vacinação, o resto do Brasil livre com vacinação, então nós temos que agir de uma maneira muito forte para isso. Dentro do panorama global, há reflexos, sim, mas foram pouquíssimos os países, a não ser a Ucrânia, que pediram explicações sobre essa peste suína clássica em zona não livre, porque isso estava já colocado pelo Ministério da Agricultura, dentro dos códigos da OIE, e lá em Paris já tinha sido feito todo o trabalho de zoneamento e de regionalização que o Brasil tem. Então, os países reconhecem essa situação brasileira de que nós temos controles num país continental como o nosso, basta ver que nós temos no caso de aves, inclusive compartimentos, e agora de suíno já foi desenvolvida a legislação para compartimentação também, ou seja, o Brasil está se prevenindo. Se tiver um episódio que vem entrar eventualmente em uma zona livre, nós temos compartimentos que podem continuar a exportar. Mas lógico, você coloca bem, alguns países querem se aproveitar, como fez a Europa, em um protecionismo absurdo com relação ao frango brasileiro e ao próprio suíno, que não abre o mercado ao suíno brasileiro por não reconhecer o nosso sistema de segregação de ractopamina, algo reconhecido e funcionando plenamente tanto na Rússia como na China. Então é isso, vai ter efeitos? Os efeitos são muito mais por conta do protecionismo dos outros países que querem aproveitar desculpas, porque, volto a dizer, no caso de aves, nos últimos 40 anos nós exportamos 2,4 milhões de contêineres de carne. Foram 60 milhões de toneladas de carne que foram consumidas por todo o mundo, mais de 200 países, e ninguém ficou doente. O mesmo aconteceu com carne suína. Nunca ninguém ficou doente de comer carne suína brasileira ou carne de frango brasileira, em nenhum país do mundo.
É
Por isso,
verdade.
protecionismo é porque eles querem proteger a indústria local, que é mais ineficiente do que a nossa.
Perfeito. E nesse caso, então, a gente vai falar então, da agenda de contenciosos. Vamos começar por Europa, 2019 Europa. Ainda tem Indonésia no radar, você vai explicar também um pouquinho. E ainda a China, né, Ricardo?
Exato. Bem, então nós temos assim, o primeiro painel que nós vamos entrar agora em janeiro de 2019, fomos pedir ao governo e há uma autorização já para que a gente entre ao painel de implementação da decisão que a gente ganhou contra a Indonésia. Isso a DCCCOM, que é o órgão do Ministério das Relações Exteriores, está já começando a trabalhar e já tem a aprovação do MRE para entrar com esse painel de implementação. Isso deve ser entrado, de acordo com os trâmites normais, agora no início do ano de 2019. Não sei precisar a data, porque depende da ação governamental para isso.
Traduz implementação apenas para a gente recordar para quem nos assiste aqui.
Bom, nós tivemos um painel contra a Indonésia. Uhum. A Indonésia proibia a importação de carne de aves de qualquer maneira e de qualquer destino. Nós fomos o painel que mais teve países aderindo a um pedido. O Brasil tinha 30 e poucos países aderindo ao pedido do Brasil contra a Indonésia. E a gente ganhou esse painel. A gente ganhou esse painel, fez uma coisa chamada em direito internacional de acordo de sequencing, fez esse acordo de sequencing tentando ver se a Indonésia implementava as medidas e liberava o seu mercado para o Brasil poder exportar. Isto não aconteceu até o momento. Então nós vamos agora para um painel de implementação que diz para a Indonésia, ou você abre, se você não abre, você vai ter que me dar o direito de retalhar as suas exportações. Uhum. Aí o Brasil poderá retalhar a Indonésia, é um maior poder de pressão contra a Indonésia para que ela efetive a abertura de mercado para a carne de frango brasileira. Por isso é que vamos entrar com o painel de implementação.
Bem lembrado. Europa?
A Europa é um painel que estamos já tramando há mais de 2 anos estudando muito isso. Ela acumulou, infelizmente, com o delisting de algumas plantas, suspendendo de carne salgada, principalmente, porque ela tem um critério de salmonela que nós não concordamos. A Europa entende que uma salmonela SP, que é a salmonela genérica, quando presente em carne de aves, se ela for com adição de sal, ela é uma preparação. E a Europa quer aplicar a ela o mesmo critério de uma preparação cozida. E o Brasil manda para lá a preparação não cozida. Ou seja, o critério a ser aplicado é o mesmo critério da carne in natura. Porque se eu vender a mesma carne, no mesmo peito de frango que tenha salmonela SP, mas não adicionar sal, transformando ela em uma preparação, se eu vender ela in natura, ela vai entrar desde que eu pague imposto. Uhum. Então não há nenhum problema de saúde pública relação à carne que vai para a Europa. Foi simplesmente uma suspensão e um delisting de plantas por protecionismo da produção local. Então, por isso, nós desenvolvemos estudos, a BPA custeou os estudos por um escritório de advocacia, preparou o material e está levando agora o governo à fase final. A petição já está feita e falta, sim, depois que o novo governo assumir, a Camex decidir e entrar com esse painel contra a Europa, provavelmente no primeiro semestre do ano de 2019.
Agora, a China também é mais complicada, porque a China é um comprador melindroso, né? Quer dizer, vocês têm que pensar bem para entrar também, e aí você vai nos resumir qual é o contencioso aqui para os nossos companheiros que nos assistem.
Bem, na China nós ainda não temos um contencioso, mas temos a possibilidade de entrar. A China, infelizmente, abriu um processo de dumping contra o Brasil, e volto a dizer, o Brasil nunca fez dumping. Não há nenhuma necessidade do Brasil fazer dumping na China, porque você não pode ganhar mercado. Você tem tudo que você tem de plantas habilitadas, elas vendem tudo que tem. Então não tem como você ganhar mercado, fazer dumping por nada. Não haveria nenhuma razão para fazer isso. O Brasil nunca praticou dumping. Mas a China também, em uma ação protecionista da sua indústria local, que caiu a sua produção de 13 milhões para 11 milhões de toneladas, ela entrou com o processo de dumping e aplicou uma tarifa provisória contra o Brasil. O Brasil agora, nesse momento, está finalizando aqui, ele está fazendo um acordo de price undertaking. É um acordo dentro das regras de direito antidumping internacional que pode regularizar a situação até o final desse processo. Mas ao final do processo, que está previsto mais ou menos para terminar em 17 de fevereiro, segundo as autoridades chinesas, se o processo ao final deste período tiver uma imposição de tarifa para o Brasil sim poderá então analisar a hipótese de entrar com mais um contencioso. que é o contencioso contra a China na OMC, por descumprir e fazer diversas violações do acordo antidumping no processo em que ela entrou contra o Brasil. Porque o Brasil demonstrou, seja pelos dados que mandamos anteriormente, seja pelas visitas em loco que a China fez ao Brasil, que nós não praticamos dumping. Então nós podemos sim, no futuro, entrar até com um painel contra a China, mas como você diz, esse é um dado sensível, é um momento sensível de negociações com China, Estados Unidos e o próprio Brasil, e a China é hoje um dos mais importantes clientes do Brasil.
Exatamente.
Todos os elementos serão considerados e serão levados ao governo brasileiro, que afinal de contas é quem entra com o painel.
É, o Notícias Agrícolas, apenas recordando, né, Ricardo, a gente acompanhou esse processo e a gente pode dizer que esse caso do taxas antidumping propostas pela China é um dos principais absurdos hoje no mercado internacional praticado contra o Brasil, né? Até mesmo mais em relação à Europa, porque a Europa, a gente pode dizer que ainda eles tinham lá pelo menos um fiozinho do novelo para começar a encher o saco, né? No caso da China, não, né? No caso da China, esse daí foi um dos casos mais absurdos. Ricardo, foi um prazer, então, tê-lo conosco mais uma vez nesse final de ano aqui. Naturalmente, a gente acompanhou todas as ações da BPA ao longo de 2018 e, naturalmente, que 2019 vamos estar novamente juntos aí, fazendo força e trazendo as informações desses dois mercados importantes brasileiros, suínos e aves. Seja bem-vindo sempre conosco e um ótimo 2019 aí para todo mundo da BPA, Ricardo.
Muito obrigado, Giovanni. Obrigado a vocês do Notícias Agrícolas, que sempre são parceiros, fazendo a comunicação da indústria com o nosso produtor, com o nosso espectador e, acima de tudo, com o nosso consumidor brasileiro. 2018 foi um ano difícil, mas tenho certeza que 2019 nós voltaremos a ter um ano melhor para o produtor, melhor para a indústria, mas, acima de tudo, garantindo comida na mesa do brasileiro, como sempre se garantiu. Proteína de aves e de frango com altíssima qualidade, e sem nenhum medo desses protecionismos que os caras fazem. Eles só fazem isso contra o Brasil porque o Brasil é muito bom e muito importante neste jogo mundial de poder mercados para alimentação global. O Brasil vai ajudar, continuar a fazer isso, mas acima de tudo garantindo comida para a nossa população e para os nossos filhos. Muito obrigado. Um feliz 2019 para todo mundo.
E só complementando que isso é bom também, viu, Ricardo? Porque ajuda a segurar um pouco os preços da carne bovina no mercado interno também, tá? Forte abraço, então.
Um abraço.
Foi o Ricardo Santin, diretor executivo da BPA, mostrando um pouco de como foi 2018, né? Um ano que aconteceu de tudo, né, nesse mercado, e com algumas boas expectativas para 2019. É o Notícias Agrícolas fechando mais um especial de final de ano e desejando a todos um ótimo 2019.